Oriente-se, siga o caminho para conhecer a China.
Olá a todos, este é o Oriente-se, um programa semanal dedicado a tudo sobre a China. Eu sou a Inês Chu. Também está no estúdio de Pequim o meu colega português Miguel Torres. Olá, Miguel, tudo bom?
Olá, Inês. Olá, ouvintes. É sempre um prazer encontrá-los aqui no Oriente.
Hoje conversaremos primeiro um pouco sobre a indústria ligada aos cachorros, que está numa visível ascensão na China, e depois vamos conhecer a Stephanie Roach, uma norte-americana que trabalha em Pequim.
Olha, Inês, eu tenho ideia de que aqui na China os cães são muito queridos, assim, por várias famílias. O que não falta na rua são pessoas a passear os seus animais de estimação e parece haver um grande cuidado com estes. Na Europa e em Portugal não é diferente. Quem tem animais de estimação geralmente trata-os como quase como mais um elemento da família.
Sim. Olha, aqui na China, a criação dos cachorros de estimação está sendo cada vez mais popular, sobretudo entre os jovens profissionais urbanos. Leila, natural de Pequim, tem um cachorro que um amigo lhe deu. Ela disse que é a primeira vez que cuida de um animal.
Acho que cada vez mais os chineses começando a criar cachorros, porque a pressão da vida é tão grande que as pessoas precisam de algo diferente para se relaxar. É uma boa maneira para os jovens elevarem seus espíritos.
Estatísticas oficiais mostram que o registro de novos cachorros em Pequim cresceu a um ritmo de até 20% por ano.
Bom, isso é um crescimento e tanto. Eu imagino que as indústrias ligadas aos cachorros estejam a tornar bastante lucrativas.
Exatamente. O segmento deve movimentar até 2017 2,1 bilhões de dólares americanos, quase o dobro do que é registrado na atualidade. Do spa canino até ao treinamento profissional, os donos chineses têm um leque bastante diversificado quando o assunto na pauta é seu cachorro de estimação.
Oh, Inês, spa canino.
Sim.
Eu acho isso um bocadinho exagerado. Olha, quem não se importava de ter um dono que o tratasse com spas, era aí.
Claro. A vários quilômetros do leste de Pequim, há um quintal de 12 hectares, que é um verdadeiro paraíso para os cachorros. Mesmo no rigoroso verão, os donos podem levar seus cachorros e deixá-los em liberdade lá. Para cães grandes, o local talvez seja o último lugar para eles correrem à vontade. Pequim proíbe a criação de cachorros com altura superior a 35 centímetros dentro do quinto anel da cidade.
E qual é a justificação para esta lei, Inês, para esta proibição?
Olha, a proibição vem sendo discutida desde que foi lançada, como o espaço urbano da capital chinesa está cada dia mais abertado, muita gente, sobretudo aqueles que não se acostumam a ver cachorros como animais de estimação, ainda sentem medo do animal, especialmente os de grande porte.
Bom, olha, cada um com as suas manias. Mas voltemos ao espaço de que nos falavas antes.
Ok. O quintal, cuja operação cai sob responsabilidade de 4 empresas, oferece diversos serviços como treinamento, embelezamento, natação e hospedagem. O local tem mais de 200 canis para os cães se hospedarem quando seus donos saem para viagens. Chang Chang, gerente comercial do quintal, diz que seus clientes são, na maioria, jovens que não poupam esforços ao cuidar de seus cachorros de estimação.
Eu tenho um cliente que tem um Golden Retriever. O cachorro adora nadar. O meu cliente comprou, então, uma câmera fotográfica digital que custa uma fortuna para poder tirar fotos subaquáticas do cão.
Inês, sabes, eu até compreendo este tipo de comportamento. Vai no sentido daquilo que eu te dizia antes. Para aqueles que criam cachorros, os animais tornam-se quase como família ou amigos. É uma relação muito íntima.
Mas olha isso. Chan disse também que alguns clientes compraram até veículos ou utilitários desportivos para seus cachorros derem mais espaços quando viajam.
Olha, isto é que são cachorros com sorte.
É. Outros gastam até uns $160 para comprar uma simples bolsa para guardar alimentos caninos. Ele vê sempre cachorros pequenos vestindo de diferentes roupas, todas combinadas com estações correntes, claro.
Oh, Inês, esta moda dos teus cãezinhos, é isto é que eu não me habituo. Diz-me que não tens um cãozinho que vestes. Tá.
É. Mas isso é muito comum na China, não é?
Mas coitadinho, os cães andam a passear, parece que até têm vergonha.
É, além de roupas, eles até usam sapatinhos.
Bom, mas no inverno, coitados, também com a neve e o frio que fazem em Pequim, não é?
É. Segundo Chan, o quintal fornece cursos voltados tanto a donos que queiram experimentar algo novo com seus cachorros, quanto a treinadores profissionais de cachorros. Para ele, o maior problema existente é a falta do treinamento básico de ambos cachorros e seus donos.
Olha, esse é um ponto interessante e importante. Eu acho que é especialmente relevante quando os cães se encontram em áreas de grande densidade populacional.
Uhum.
Eu acho que há que educar os animais e os seus donos para evitar comportamentos que acabem em maus resultados, não é?
Isso. No distrito de Shunyi, em Pequim, o norte-americano Dennis Strank e sua equipe dão aulas semanais a donos inexperientes chineses. Strank trabalha com cachorros há quase 2 décadas e se mudou para a China há 3 anos com o intuito de divulgar conhecimentos sobre o comportamento canino. Para ele, não existem cachorros maus, mas só donos não treinados.
A lot of people are seeing these dogs, especially these more beautiful breeds.
Muitas pessoas veem esses cachorros, especialmente aqueles que são mais bonitos, como huskies, golden retriever e labradores, e simplesmente os querem. Claro que seus amigos e familiares vão lhes contar o quão interessante é ter um cachorro em casa, mas a convivência com os cachorros leva tempo.
Está a acompanhar o Oriente-se, um programa semanal que aborda temas interessantes sobre a China. Vamos a uma pequena pausa, voltamos já a seguir.
Oriente-se, o programa que conecta você a um país milenar. Sociedade, vida, diferentes pontos de vista. Tudo para você descobrir a fascinante China e sentir os seus aromas. Oriente-se.
Você é daqueles que acha que a China é exótica e misteriosa? Então ouça a Rádio Internacional da China e saiba tudo do país que mais cresce no mundo. http://portuguese.cri.cn.
Olá, regressamos à segunda parte do programa Oriente-se. Eu sou a Inês Xu e tenho ao meu lado o Miguel Torres.
Olá a todos.
Miguel, vamos a seguir conhecer a Stephanie Roach, uma norte-americana que estudou em Pequim. Ela optou até trabalhar nesta capital chinesa.
Ou mais um caso de uma estrangeira viciada em Pequim, hein? Vamos ficar a conhecer a história dela. Conta-nos lá, Inês.
Depois, no meio-dia, Stephanie, que adota também o nome chinês Chao Fan, entra no período mais denso do dia. Stephanie trabalha como instrutora de estudantes de uma instituição educacional norte-americana dedicada ao intercâmbio acadêmico em Pequim. À tarde, ela está sempre rodeada pelos recém-chegados para ajudá-los a resolver problemas associados com o estudo e a vida em Pequim.
O meu trabalho é assim mesmo. Eu sei o quão importante é para elas terem uma experiência de estudo no exterior. Sinto que eu preciso realmente trabalhar bem para elas.
Inês, tu referiste que a Stephanie estudou em Pequim, não foi?
Isso. Ela estudou na Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim. Naquela altura, sentiu profundamente que, para um estudante estrangeiro, a barreira de língua e a nova situação que envolve instalações educacionais, métodos de ensino e disposição de cursos diferentes a que se acostumou podem tornar-se um grande obstáculo para se adaptar ao novo ambiente. O choque entre a cultura ocidental e a oriental gera muitas vezes em embaraços ou mal entendimento desnecessários. Por isso, depois de terminar a faculdade, Stephanie decidiu retornar a Pequim e trabalhar como uma instrutora, ao invés de ir à embaixada ou câmaras de comércio.
Eu também acho que o trabalho na embaixada é muito bom. Era o que eu queria fazer antes. Agora sinto-me que me convém mais o trabalho relacionado com pessoas que estudam no exterior. Em fevereiro do ano passado, comecei a me candidatar à vaga da instituição onde eu trabalho agora. Acho que estudar no exterior é uma experiência muito necessária para qualquer um, porque assim fica a saber como é que é o mundo fora.
Inês, vamos aprofundar um bocadinho, que eu estou com curiosidade de saber o que é que a Stephanie faz exatamente como instrutora.
Olha, agora muitos projetos de intercâmbios acadêmicos dispõem de instrutoras para os participantes poderem se adaptar melhor ao novo ambiente de estudos, além de ajudar os estudantes a resolver problemas que encontram na vida cotidiana e no estudo. Uma instrutora organiza também atividades culturais ou esportivas e, às vezes, precisa tratar de casos emergentes. Como Stephanie estudou e viveu em Pequim, ela pode compartilhar suas próprias experiências com outros. Stephanie falou assim sobre o trabalho dela.
O importante é organizar atividades para elas poderem interagir com os chineses ou conhecer a cultura chinesa. Por exemplo, na próxima semana teremos uma festa chamada Noite de Las Vegas. Terá jogos de mahjong e poker. Cada semestre, estudantes vão viajar a outras cidades chinesas por 2 semanas.
Jogos de mahjong, Inês, isto é muito chinês.
Muito. E tu, jogaste?
Eu já joguei, mas como tenho uma cabeça terrível para decorar regras, de todas as vezes que jogo é como se fosse a primeira vez. Olha, eu sou um ótimo parceiro de jogo para quem me quiser tirar dinheiro.
A Stephanie diz que muitos estudantes que chegam a Pequim sentem que não conseguiriam adaptar-se, perderam consequentemente a confiança. O que ela sugere é manter a mentalidade chamada de copo vazio, já que estão em Pequim, precisam se aproximar à cultura e à tradição deste país.
Quer dizer, quando o seu copo está cheio, não vai descobrir os aspectos positivos da China. Mas quando deixa seu copo vazio, consegue aceitar novas coisas.
Olha, esta é uma grande filosofia. Eu acho que é um erro em que muita gente incorre o não se abrir à cultura do sítio onde se encontram. Eu não entendo muito bem porque é que alguém sairia da segurança de casa se não estivesse interessado num lugar diferente, não é? Mas enfim, nem toda a gente é igual e as pessoas vivem de forma diferente, às vezes a mesma experiência, não é?
Bem, é assim que terminamos o programa de hoje. O Oriente-se é sempre um bom caminho para conhecer tudo sobre a China. Tchau, tchau!